It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. A chuchu beleza.
Três em um, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto e esse horário você sabe muito bem. Aqui começa o nosso 3 em 1 e vai até às 6, contando muito com a sua audiência, com a sua companhia. Aqui tem muito debate, muita discussão. A gente começa pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro durante a cerimônia de abertura da 77ª Assembleia Geral da ONU, que acontece na sede da organização em Nova York, nos Estados Unidos. O chefe do executivo destacou a retomada da economia brasileira e exaltou também a extinção do que ele chama de corrupção sistêmica. O atual candidato à reeleição à presidência da República foi o primeiro a discursar, seguindo a tradição dos anos anteriores, para mais de 100 líderes de governos. Ao falar sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, Bolsonaro afirmou que 2/3 do território nacional seguem com a vegetação nativa intacta e disse que a preservação real da Amazônia diverge do que é mostrado pela grande mídia nacional e também internacional. Na Amazônia brasileira, a área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado por alguns jornais, é o que explica o presidente da República. Nós vamos lançar a nossa enquete de hoje justamente sobre a floresta amazônica, porque eu quero entender um pouco da nossa audiência se vocês estão satisfeitos com o atual nível de preservação que há na floresta amazônica aqui no nosso país, sim ou não. Vai lá no jovempan.com.br, vota, participa, a gente já está somando mais de 150 votos aí nesses primeiros minutos de programa, então dá lá a sua opinião, por enquanto 70-30 para quem está satisfeito com esse atual nível de preservação. Nós vamos ouvir o que o presidente da República falou agora sobre combate à corrupção.
No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram 1 bilhão de dólares e pagamos para a Bolsa Americana outro 1 bilhão por perdas de seus acionistas.
Muito bem, esse é o primeiro trecho sobre corrupção que nós assistimos aqui no 3 em 1 a respeito do que disse o presidente da República hoje pela manhã durante o discurso na ONU. Constantino, Cristina Grêmio, Fábio Piperno e Jorge Serrão, ótima tarde a vocês. Eu vou dividir em alguns trechos, vamos por partes para a gente poder comentar e analisar todo esse discurso. Eu começo por você, Cris, justamente nesse ponto específico de corrupção que foi abordado pelo presidente da República, uma clara direta ao seu oponente Lula, né?
Oi, Paulo, boa tarde para você, colega de bancada, nossa audiência. Uma certeira, né? Claro, no Lula, adversário maior aqui nas eleições esse ano, mas, de novo, relembrando para os distraídos no exterior, né? Na verdade, distraídos não, aqueles doutrinados pela imprensa de esquerda que reproduz mentiras lá fora para difamar o nosso país, relembrando que o Brasil extirpou, sim, uma chaga que havia implantada no Estado brasileiro, que foi essa corrupção, o presidente chama de sistêmica. Foi, sim, algo que foi transformado quase que em programa de Estado, não mais de governo, já que estava entranhado em todas as instâncias públicas e foi, inclusive, exportado, né, para o exterior a nossa corrupção via empréstimos do BNDES que nunca foram pagos. Eu achei bem importante ele lembrar especificamente o caso da Petrobras, porque a Petrobras pagou para os acionistas americanos que se sentiram prejudicados e foram para a justiça exigir reparos por esses prejuízos, a Petrobras pagou muito dinheiro, nós pagamos, né? Além de termos sido saqueados pelos governos corruptos do PT, nós tivemos que pagar os prejuízos que os governos corruptos do PT geraram ao acionista americano que acreditou na Petrobras como empresa, comprou ações da Petrobras e depois viu essas ações corroerem no meio da corrupção. Então, o que os americanos fizeram está correto, o que a justiça americana fez em relação a condenar a Petrobras e o Brasil a pagar aos americanos está correto, errado estão os brasileiros que ficam aplaudindo o corrupto só porque ele foi descondenado numa manobra do judiciário. E achei bem importante também ele lembrar que esse governo que provocou essa corrupção sistêmica, quer dizer, o representante maior deste governo, sem citar nomes, mas todo mundo sabe, foi condenado em 3 instâncias do judiciário, porque também lá fora, a gente sabe, inclusive dentro da própria ONU, existem os comparsas fazendo, dando a entender, fazendo propaganda e dizendo mentiras, por exemplo, como a de que o ex-presidente Lula foi inocentado, o que não é verdade.
Muito bem. Constantino, o New York Times, jornal que eu sei que você acompanha bastante, diz que o presidente da República segue a cartilha do ex-presidente americano Donald Trump. Como é que você vê essa afirmação do jornal americano?
É um elogio, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pior seria se ele seguisse os passos de Joe Biden, né? Agora, vamos lá, né? O presidente Bolsonaro fez um discurso muito bom, muito importante, e ele ressaltou esses pontos-chave. Entre eles, a questão da mudança ética, né, na gestão hoje em curso. Vamos lembrar que o ex-presidiário Lula espalha por aí as fake news com aquiescência, cumplicidade de boa parte da mídia, né, militante, de que ele foi inocentado na ONU em 2 instâncias e no Brasil. Bom, a ONU não tem jurisdição no Brasil e não inocentou Lula coisa alguma. Então é muito simbólico que o presidente Bolsonaro use a ONU para lembrar que Lula, de maneira indireta, né, sem citá-lo, foi condenado em 3 instâncias na justiça brasileira, por corrupção. Depois houve um malabarismo que o soltou e o tornou elegível, o malabarismo supremo de seus companheiros, por ele indicados. Agora, é mais curioso ainda, Paulo, é que eu fui verificar nessa mídia militante o que eles estavam dizendo em relação ao discurso. E assim que eu abri lá o G1, por exemplo, né, veja o que é verdade, o que é mentira no discurso do Bolsonaro. A primeira coisa diz respeito à corrupção, e diz que é fake news, que é mentira, mentira, porque muitos outros dizem assim, não é bem assim. Nesse dizia assim, fake, né? Não houve fim da corrupção sistêmica no Brasil. E aí menciona o caso, por exemplo, da investigação a respeito do ex-ministro Ricardo Salles em relação a madeireiras e exploração ilegal na floresta amazônica. Pelo amor de Deus, isso é desinformação. Isso é fazer o papel de sonso, de cínico, de hipócrita. Fingir que não entende o que é o mensalão, o petrolão, o que é o comando de todo um esquema de corrupção comandado desde dentro do Palácio do Planalto para um projeto de poder, com seus comparsas e cúmplices todos ali em empreiteiras e na política, com o que está acontecendo há 4 anos no Brasil, que pode ter uma ou outra denúncia investigada aqui e acolá, sem nenhuma prova ainda, sem nenhuma evidência robusta, inclusive muitos desses casos já foram arquivados, para comparar isso com um processo sistêmico instalado pelo próprio governo federal, na época do Lula, isso aí vai à distância entre jornalismo sério e militância de cumplicidade com o ladrão.
Piperno, o presidente da República enaltece a situação econômica brasileira. Como é que você vê?
Boa tarde, Paulo, os colegas, a nossa audiência. É uma boa piada, né? Bom, primeiro que ele fez de novo um outro discurso pífio, patético, dava a impressão de que ele estava lá se comunicando com o pessoal do cercadinho ou da live de quinta-feira. Mais uma manifestação paroquial de alguém que não tem absolutamente nada a dizer e a mostrar ao mundo. Os êxitos do governo dele são muito escassos, tem muito pouco a mostrar. Então fica nesse negócio, ataca o antecessor, fala história lá na Petrobras, aponta a corrupção no passado, diz que agora tudo melhorou e usa, né, o púlpito da ONU para exatamente fazer campanha eleitoral, que é tudo que ele tem feito há muito tempo. Então é óbvio que é um discurso que, mundo afora, novamente desperta muito deboche, como foi aquele do ano passado, né? Aquela coisa impressionantemente ruim que virou motivo de chacota, aliás, a imagem mais marcante daquela passagem dele por Nova York, as duas, por sinal. Primeiro, ele tomando uma lá do Boris Johnson. Olha, eu tomei a vacina, então tomei duas doses da Pfizer e é uma boa vacina. Quando o Bolsonaro aparece lá sem ter tomado vacina alguma, segunda ele, sentado lá comendo um pedaço de pizza na rua, achando que, nossa, isso é o máximo, dá a impressão de que eu sou um presidente popular, que me contento com gastos espartanos, e a gente sabe que as coisas não são bem assim. Mas deixando isso de lado, foi mais uma oportunidade perdida de dizer alguma coisa relevante, né? De tentar mostrar, enfim, um Brasil que tem possibilidade, sim, um país bastante atraente, um país que pode trazer muito mais, atrair muito mais investimentos, um país que pode voltar a se relacionar com o primeiro mundo, né? Com o mundo de fato desenvolvido, coisa que nos últimos tempos tem ficado um pouco à margem. Mas, de qualquer forma, Paulo, também não foi nada além do que eu imaginasse, nada que surpreendesse.
Serrão, perdão, o seu destaque a respeito desse discurso de hoje, por favor.
Saudações, meus amigos, meus amados haters. Foi bem tranquilo o discurso do presidente Bolsonaro. Eu até chamaria o VAR, né, já que a gente pode ter essa possibilidade. O presidente lembrou lá, quando ele atacou a questão da corrupção, de que o Brasil foi obrigado até a indenizar os investidores estrangeiros. Pois é, Bolsonaro, vou chamar o VAR para o senhor para lembrar que até hoje os investidores aqui nacionais não tiveram seus prejuízos ressarcidos. E caberia ao seu governo, caberia à Petrobras, ressarcir os investidores brasileiros, a exemplo do acordo que foi feito em Nova York, na Bolsa de Nova York. Então, isso é um pontinho. Outro pontinho, quando você fala da questão da corrupção, Bolsonaro acerta. Ele diz claramente que houve aí o fim da corrupção sistêmica. Só que isso tem que ser mais bem explicado. A corrupção sistêmica acabou? Eu sempre digo que isso é impossível num país dominado pela cleptocracia. O que que acabou? O que acabou é um presidente da República comandando a corrupção. Isso não tem no Brasil. Pode criticar o Bolsonaro por qualquer coisa, qualquer defeito que ele tenha, mas ele não é líder de processo de corrupção. Agora, entre dizer que a corrupção acabou, não acabou, porque o Estado brasileiro é corrupto. O brasileiro, o empresariado, a ala política, a juristocracia brasileira é corrupta. Tem traços fortes, culturais, endêmicos de corrupção. Então, vamos devagar também nesse ponto, mas é um ponto do aprimoramento. E o bom é que o Brasil está na primavera brasileira. O povo acordou. O povo hoje sabe quem é sério, quem é honesto e quem não é. E esse povo vai para uma eleição tendo a certeza do que tem que ser feito. Essa é a novidade. E se vai ganhar ou não a eleição, esse é outro ponto. Agora, a população brasileira sabe que o Brasil tem que mudar, o Brasil tem que melhorar, tem que buscar investimentos sérios, o Brasil tem que se tornar um país capitalista de verdade e não essa picaretagem que nós temos hoje, para que a gente possa evoluir. Agora, a gente precisa da ajuda o Brasil precisa ter uma elite que ele não tem. Ele tem uma oligarquia que continua usurpando o Estado brasileiro. A hora que a gente conseguir mudar essa mentalidade, estamos caminhando para isso, aí vamos crescer e desenvolver com segurança.
Tem um outro trecho do discurso de hoje do presidente da República a respeito de liberdade religiosa. A gente vai assistir agora.
Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. O Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo.
Muito bem, Constantino, essa fala foi uma fala importante, principalmente para aquele público que preza pelo tema de liberdade, né?
Muito importante. O presidente mencionou o caso da Nicarágua, que é um drama, né? A ditadura, a companheira do Lula, vem perseguindo cristãos e ele oferece, então, asilo, né? Refúgio a todos que quiserem. E o caso da Venezuela, que é dramático, a própria ONU já denunciou, né, várias vezes. Novamente, regime companheiro do Lula, apoiado por Lula em vídeo, né? Nicolás Maduro, Chávez, que vem matando, perseguindo, prendendo dissidentes políticos, né? Então, recebe o Brasil vários venezuelanos desesperados, famintos, isso sim é fome, ao contrário dos números que toda a militância joga aí como se fosse verdadeiro, 33 milhões de famintos no Brasil, isso tudo é balela, né? Já na Venezuela, sim, é fome verdadeira, acabaram os cachorros, acabaram os gatos, os cavalos, comeram tudo, e eles chegam 15 quilos mais magros, buscando desesperadamente algum abrigo no Brasil, e a operação acolhida do governo os recebe. Então é um drama e divide muito bem, né? O Lula, por exemplo, que apoia esse regime, chegou a falar que qual o problema do Daniel Ortega ficar tanto tempo no poder, a Angela Merkel também ficou, né? Então o Lula apoia esses regimes, não consegue fazer uma crítica a Maduro, a Ortega, e o Bolsonaro querendo destacar com clareza moral que ele defende a liberdade, né, e não o socialismo. Chama atenção também, Paulo, que ele mencionou a questão, o Piperno dizia aí que há discurso importante para o mundo. Logo na abertura, o presidente fez uma outra distinção muito relevante entre quem entrega resultados concretos e cuida de casa e aquele que quer visão estética de mundo, discurso para a plateia, para a ONU. Vamos falar de problemas globais, vamos falar de salvar o planeta. Isso é coisa pipérnica. O presidente falou o seguinte: olha, nós temos que fazer o dever de casa, né? Então, nesse caso, é mais um exemplo de que ele está alfinetando a hipocrisia dessa turma toda que gosta de ir para a ONU para falar de salvar o planeta, enquanto que não liga para o ser humano de carne e osso que está sendo perseguido ali do lado, né? Então, acho que foi uma sacada muito importante também do presidente.
Piperno, você gosta de participar de seminários internacionais?
Olha, Paulo, eu observo, acompanho e, inclusive, eu frequento algumas coisas, alguns institutos aí de vez em quando, né, quando tenho oportunidade, quando tenho tempo. Aliás, quem faz um belíssimo trabalho em relação a isso é o Instituto Fernando Henrique Cardoso. Eu fui lá várias vezes, muito bem recebido sempre. Atraíram, desde sempre, né, grandes intelectuais, grandes pensadores, líderes políticos. Conheci lá vários ex-presidentes aí de alguns países, principalmente aqui da América Latina. Mas, veja, Paulo, não se trata só de vender uma visão estética, né? Até porque esse negócio de chegar lá na ONU, encher o peito e começar a disparar um monte de bravatas, eu me lembro que a Dilma fez. A Dilma chegou lá em 2011, né? Naquela época o Brasil, o país da moda, saindo em capas de revistas por aí e tal, desemprego muito baixo. No ano anterior o Brasil tinha crescido 7,6%, olha só que coisa admirável e tal. E a Dilma: não, o Brasil é um exemplo para o mundo, porque aqui no nosso país quase não tem desemprego, enfim, a economia crescendo e tal. Né? Bom, de 2013 para frente a gente viu exatamente o que aconteceu. Então, é claro que lá eu acho que o governante minimamente responsável, né, ele vai lá exatamente com outros objetivos e não de fazer campanha eleitoral, né? Ele pode discutir ideias, enfim, concordar, discordar. Essa história, por exemplo, de falar dos padres, enfim, nicaragüenses, tem de quando aqui no Brasil algum tipo de perseguição religiosa? Ah, mas no país tal que tem um governo de esquerda, os padres são perseguidos. Isso é lamentável, isso é realmente uma chaga, mas assim, o que o Brasil tem a ver com esse tipo de perseguição, né? Muito pelo contrário, o Brasil sempre foi muito receptivo aí a religiosos de outros países e vai continuar sendo, isso aí inclusive independe de ação de governo. Então, veja, acho que perdeu-se uma oportunidade agora. E também bravatear que não tem corrupção, alto lá, né? A gente viu recentemente Ministério da Educação, coisas que aconteceram aí, né, em outras, tá provado, né, em outras instituições. E mais, recomendo, até inclusive postei sobre isso hoje e já disse aqui há alguns dias, o livro O Negócio do Jair, da Juliana Dalpiva. Vale a leitura.
Recomendo. Você falou alguma coisa, Cris?
Eu disse que a gente não pode ficar querendo que o presidente vá para o exterior e falar que há corrupção quando ainda há investigação sem uma única prova apresentada. Ele ir lá para dar vazão para as loucuras, para as insanidades do senhor Randolph Rodrigues e Companhia Limitada é um pouco demais, né? E eu acho que dizer que um governante responsável não vai na ONU para fazer campanha eleitoral quando a ONU se porta como partido de oposição ao Brasil... dando aval para corrupto, para ex-corrupto brasileiro, que foi condenado em 3 instâncias, vir com historinha de direitos humanos, de blá, 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 para fornecer narrativa, para ele vir aqui dentro, mentir e espalhar via mídia internacional que ele foi inocentado. Tudo isso aí que a gente não precisa ficar repetindo é demais, assim. E também, Piperno, você dizer que é bravata quando o presidente vai lá e expõe números reais da nossa economia, que você acha pouco, né? Porque realmente tem gente que torce contra o Brasil e não fica feliz quando o Brasil está em processo de deflação.
19 a 21, o Brasil cresceu menos que a média mundial.
Não, eu tô só acrescentando que eu não chamaria de bravata os fatos reais que foram apresentados por um presidente eleito pela população brasileira e eleito para combater a corrupção também, porque essa era uma das bandeiras de Bolsonaro em 2018, que foi acolhida, sim, pela população de forma massiva. Não chamaria de bravatas todos aqueles números que ele deu ali da Petrobras, relembrando, inclusive, prejuízos causados aos investidores americanos. Não chamaria de bravatas o que ele apresentou em relação à Covid, em relação à vacinação, para provar que bravata é o que contaram fora do Brasil e contaram aqui dentro também, que o governo brasileiro não comprou vacina, comprou e comprou muita e vacinou-se quem quis. Quem não quis, não vacinou-se, porque este governo defende a liberdade e foi eleito também para isso. Os eleitores de Bolsonaro prezam pela liberdade e não pela tirania, que uma outra parte da população aplaude. E em relação a essa questão religiosa, especificamente, fechar os olhos para o que vem acontecendo na Nicarágua, que Lula aplaude como se aquilo não fosse para ser combatido no mundo inteiro, e dizer que nós não temos preconceito religioso no Brasil, quando a sua esquerda, Piperno, está fazendo o que faz com a primeira-dama Michelle Bolsonaro, quando a atual esposa de Lula está fazendo o que faz debochar da religiosidade da primeira-dama apenas porque ela quer o lugar de Michelle Bolsonaro, eu acho isso sim, eu acho bravata demais.
Serrão, nós estamos a 12 dias da eleição do primeiro turno. O que que muda eleitoralmente com esse discurso?
Olha, com esse discurso, garanto para você que não muda nada. Esse discurso, o presidente Bolsonaro está cumprindo a rotina dele de chefe de Estado. E esse negócio de dizer toda hora, em tudo o Bolsonaro está fazendo campanha, vamos lá. Então vamos voltar lá atrás, chama o VAR lá atrás. A oposição a Bolsonaro está fazendo campanha a ele desde o dia que lhe enfiaram uma faca na barriga. Perderam a eleição e continuam fazendo campanha contra Bolsonaro. Podem perder a eleição de novo e vão continuar fazendo campanha contra Bolsonaro e contra o Brasil. É isso que a maioria do povo brasileiro percebeu. Nós não temos uma oposição que está querendo construir nada. Isso está sendo dado lamentável dessa disputa eleitoral desse ano. Qual é a proposta? Hoje os arautos econômicos, a turma do mecanismo econômico, que ganhou muito dinheiro na era Petralha, veio fazer o discursinho, não, que se o Lula ganhar vai ser muito bom, que a China vai vir investir pesadamente no Brasil se o Lula ganhar. Meus amigos, vamos parar de palhaçada. A China virá investir aqui de qualquer maneira, como ela já está investindo, porque o Brasil é o lugar do mundo para os investimentos. Então não é porque um ou outro vai ganhar que vai definir essa questão. Agora, o que nós temos que ficar de olho é o Brasil, a economia brasileira, tem que voltar a crescer com consistência. E eu repito, estou batendo isso todo dia. Isso só vai acontecer a hora que nós tivermos o discurso político nessa direção. Enquanto a política estiver jogando contra a economia e o povo brasileiro, a sabotagem vai permanecer e a galinha vai continuar batendo asa e não decolando. É isso.
Constantino, você acha que o presidente da República, com essas falas de hoje, consegue chegar num eleitorado que não é dele?
Bom, eu não sei se ele consegue, não sei se é um intuito. Ali é prestar contas, ali é alfinetar os hipócritas do mundo todo, ali é mostrar o Brasil real contra toda essa narrativa pipérnica falsa da imprensa brasileira e estrangeira, né? Porque não pensem quando fala a imprensa mundial falou do vexame. Não é a imprensa mundial, é a CNN, o Guardian, quer dizer, são as Globos e Folha de São Paulo lá do mundo afora. É tudo uma grande patota de esquerda. E não tem jeito, a esquerda detesta quem fala em pátria, liberdade, família e vida, né? Porque esse foi o recado do presidente, mostrando que o Brasil é uma potência de produção alimentar, com energia limpa, com preservação de floresta, são dados da realidade. E a turma que vive da estética e da narrativa detesta isso. Então o presidente foi lá fazer, colocar os pingos nos is, fazer justiça ao Brasil, que é tão difamado lá fora por grupos de interesse e por militantes antipatriotas do próprio Brasil. Agora, quando a Cris mencionou a sua esquerda, Piperno, eu fiquei até com pena do Ciro Gomes, coitado, porque o Piperno sempre se disse um defensor do Ciro Gomes e não do Lula, mas está parecendo nessa eleição que a coisa deu uma mudada, né? O Ciro Gomes não só fala que o Lula é ladrão e PT, se bobear, vai meter a mão na tua carteira, como ele citou no SBT, esquerda caviar, eu nem vou cobrar royalties nem nada não, né? Pode mencionar o best-seller aí, que eu fico até agradecido. Mas ele mencionou esquerda caviar para se referir a essa esquerda da visão estética de mundo, que fica falando de violência, não sei o quê, e detona a polícia e vai lá depois cheirar uma carreirinha de cocaína. Ciro Gomes! Ciro Gomes com um discurso bolsonarista. Quem te viu, quem te vê, hein?
É por isso que você está pulando desse barco, Piperno?
Não se trata de pular de barco, né? Eu acho que, assim, o Ciro Gomes, ele... Eu até perguntei isso para ele aqui no Pânico, né? Sobre os rumos da campanha dele, que eu disse para ele que eu achava que tinha cometido um monte de erros. Veja, o Ciro Gomes teve 12,4% na última eleição. Atualmente as pesquisas apontam para ele, e aliás acertaram na época, davam a ele 11, 12, 13 e tal, acertaram na mosca. Dessa vez, estão apontando para ele 7, 7,5, então eu não acho que ele tenha propriamente evoluído, crescido, e não acho que ele tenha alargado aí a base eleitoral dele. Muito pelo contrário, a ponto da gente ver e ouvir vozes do PDT que já realmente apontam aí para uma nova canoa. Então, quando, aliás, foi muito generoso o Constantino não querer cobrar royalty dele, porque quando ele fala em esquerda caviar, eu vou contar um negócio, Constantino. O caviar deve estar muito barato mesmo, porque a parte da esquerda que não vai com ele é muito maior do que aquela que se mantém fiel. Então, veja, é óbvio que ele está fazendo um discurso estratégico. Olha, eu já ouvi de gente boa... que o Ciro Gomes, talvez, prevendo aí que ou o Lula ou, enfim, o Bolsonaro, um deles acaba politicamente agora, o outro só vai, quem sabe, até 2026, e aí, quem sabe, ele já estaria querendo se reposicionar. Eu acho muito cedo para isso, mas também, em política, eu não descarto nada.
Agora, vamos chamar o VAR aqui.
Só posso te pedir um minuto? Pode. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 26 minutos.
Jovem Pan. News. Cobertura completa de notícias. Correspondentes no Brasil e no mundo trazem os últimos acontecimentos.
Em pauta, questões como a segurança das urnas eletrônicas.
Morte da jornalista e filha do importante ultranacionalista russo.
Empresários estavam defendendo um golpe militar.
Você confere aqui.
Headline News.
Vamos girar com a notícia.
Às segundas após o Direto ao Ponto e de terça a sexta, às 10h30 da noite.
Atenção! De acordo com a última pesquisa Datafolha, Rodrigo Garcia é o único que pode ganhar do candidato petista no segundo turno. Enquanto Rodrigo cresce e diminui a diferença com o candidato do PT, Tarcísio estaciona e perderia por 18 pontos do candidato petista no segundo turno. Se você não quer o PT mandando em São Paulo, você só tem um caminho. Vote Rodrigo 45.
45 é Rodrigo, meu governador. 45 pra governador.
Datafolha divulgada dia 15 de setembro, com levantamento entre os dias 13 e 15 de setembro. Coração São Paulo pra frente.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Dória e Rodrigo, Rodrigo e Dória, a mesma história, velhos amigos, mesmo governo, mesmo perigo, Rodrigo e Dória, Dória e Rodrigo.
Juntos, aumentando o imposto de alimento e remédio na pandemia, cortando o passe do idoso e congelando o salário mínimo por 2 anos. Este é o lado do candidato Rodrigo.
Ligação Juntos por São Paulo.
Olá, eu sou a urna eletrônica que você conhece há 26 anos. E eu sou a nova urna eletrônica. Neste ano, nós vamos estar juntas, garantindo eleições seguras e transparentes. É que em nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades. Ah, isso eu confirmo.
Urna eletrônica. 2 modelos, a mesma segurança. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Junto com Ciro 12, vou levar a voz dos trabalhadores para o Congresso Nacional. Eu sou Antônio Neto, 1200. A sua voz, a voz dos trabalhadores.
Pelo fim das filas do SUS, mais vagas em creches e segurança na região de Campinas. Por uma vida digna. Maria Giovana, 1212, para a gente viver melhor.
Sou Mônica Veloso. Defender os trabalhadores e as trabalhadoras é meu compromisso. Lutar por políticas sociais é minha missão. Vote Mônica Veloso, 1255.
PDT 12.
Você sabia que dá para ganhar dinheiro escrevendo textos para internet, mesmo sem experiência? Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre a profissão mais reconhecida e bem paga do mundo digital. Eu já formei mais de 2 mil alunos que hoje estão ganhando a partir de R$3.000 por mês. Eles trabalham de casa ou de qualquer lugar do mundo. Quer saber mais? Acesse agora newcursos.com.br, participe do meu grupo exclusivo e descubra se essa profissão é para você. Entra lá, niucursos.com.br.
Opinião. Jovem Pan News.
Para deputado estadual, vote Solidariedade 77.
Quero continuar trazendo investimentos para a saúde, apoio às entidades sociais, infraestrutura para o nosso estado. Deputado estadual Alexandre Pereira, 77777.
Meu compromisso é com a cidade, gerando emprego e renda. Átila, deputado estadual 77000.
Por Maior Região, deputado estadual Neycar, 77123.
Carlão dos Trabalhadores e Trabalhadoras, 77888, a sua voz na Assembleia.
Propaganda eleitoral gratuita.
Bom dia para vocês que nos acompanham, são 5 horas e 31 minutos. A gente está repercutindo um pouco do discurso do presidente Jair Bolsonaro hoje pela manhã em Nova York, na Assembleia da Organização das Nações Unidas. Piperno, eu observei que você estava rindo enquanto o Constantino falava, eu queria saber por quê.
Ah, foi um grande momento de humor do programa, né? Principalmente, enfim, daqui a pouco, eu acho que, talvez o Constantino mande cunhar aí algum meme com o João Amoedo segurando a foice e o martelo. Acho que está próximo, acho que está caminhando para isso, porque o Henrique Meirelles parece que já foi. O Amoedo é o próximo, e mais um monte. Então, é claro que vários liberais lúcidos não querem saber dessa coisa que está aí. E não é um, dois, três, né? São muitos, né? É só a gente pegar os jornais, os veículos de economia, a gente vê uma penca deles. Agora, em relação à estratégia do Ciro, claro que ela é uma estratégia, ao que tudo indica, fadada mais uma vez ao fracasso. Eu disse no começo da campanha que o Ciro tinha como estratégia tentar se aproximar de um eleitorado de um centro conservador, moderado e tal. E é por isso que, desde aquele momento, ele também se colocava como um dos antipetistas dessa campanha. Só que a estratégia dele acabou sendo frustrada. Ele não conseguiu atrair esse público e, ainda por cima, ao que tudo indica, perde uma parte do eleitorado à esquerda que ele tinha. Então, eu acho que a tendência, até o dia 2, é acabar desidratando ainda mais. E, olha, não ficaria surpreso se ele ficasse, inclusive, atrás da Simone Tebet.
Serrão, você ficaria surpreso com isso?
Não ficaria também não. A Simone Tebet, ela está tendo um crescimento numa parte do eleitorado feminino que não quer votar em nenhum dos dois candidatos. Então, aquela previsão que o Piperno fez aqui, e ela é bastante correta, a Simone Tebet pode entrar para a história como a filiada, a candidata dentro do MDB mais votada da história do próprio partido. Vai ganhar de todos que disputaram a presidência pelo partido. Essa é uma probabilidade bem grande. Agora, O eleitorado brasileiro nessa eleição, a minha intuição, algumas análises que eu tenho ouvido, que eu tenho acompanhado, muita observação em rede social, está me demonstrando que nós vamos ter, o Data Serrão está ali de olho, nós vamos ter surpresas nessa eleição. Ainda tem muita gente que não definiu claramente o voto. Tem gente escondendo o jogo para todos os lados. Essa eleição polarizada vai ficar bem claro o que eu já falei aqui. Vai ser a eleição entre quem quer um Brasil correto, com mudança, com honestidade, e o resto. Aquele passado que desagradou. Então, essa vai ser a decisão dessa eleição. E se por acaso o eleitorado decidir que o bom é o passado ruim de roubalheira e corrupção, que a terra lhes seja leve.
Cris, por favor, para a gente fechar essa análise toda, a repercussão do discurso do presidente Jair Bolsonaro e também essas estratégias que a gente está mencionando aqui.
Olha, do Ciro é aquilo que eu falei, eu sinto ele como perdido, absolutamente perdido. Em relação ao discurso do presidente Bolsonaro, acho que faltou a gente comentar que ele falou da guerra da Ucrânia, né? Quando ele menciona preços de combustíveis aqui no Brasil e tudo, e defende aquela posição neutra do Brasil, explicando que a gente precisava valorizar a nossa agricultura, inclusive dar números da nossa agricultura e da nossa preservação ambiental, que é única no mundo. Digam o que quiserem, mas nenhum país tem uma floresta do tamanho da Amazônia, com 84% de sua mata original preservada. E isso cala a boca de qualquer esquerdista militante, cheio de narrativas vazias, falando de ai de queimada, ai de não sei o que, de governo Bolsonaro, não pega todo o histórico de queimadas de todos os governos, não olha para os outros países que estão ardendo em chamas aí, um verão europeu, o próprio verão americano aí foi super quente, com muita seca, muita queimada. Bolsonaro fala também da questão hídrica das nossas matrizes energéticas, dando a real também para o resto do mundo. Então ele vai lá e mostra com muitos fatos, sem narrativas, o que é realmente o Brasil, traz alguns números atuais da economia, fala da recuperação econômica pós-pandemia, que é infinitamente melhor do que a maior parte dos países, ainda que essa esquerda louca, que vai espalhando narrativas também para a esquerda louca mundial, fique dizendo que é pibinho, que é isso, que é aquilo, sem olhar para a real importância do que está acontecendo no Brasil nesse momento pós-pandemia, e importância mundial, porque nós somos um grande exportador de alimentos.
Muito bem, são 5 horas e 36 minutos. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, eu vou para o resultado parcial da nossa enquete, já que a Cris mencionou a respeito da Amazônia. Nós perguntamos a vocês se vocês estão satisfeitos com o atual nível de preservação da floresta amazônica. Nós temos mais de 1.200 participações, 1.276 participações no nosso site. Se você está nos assistindo e quer dar a sua opinião, jovempan.com.br, 86% praticamente, a 14%. Dessas pessoas que votaram estão satisfeitas com o atual nível de preservação da floresta. Piperno, você quer finalizar? Porque eu vi que você estava contestando um comentário da Cris. Por favor.
Não, depois de fato há um grande nível de preservação da floresta amazônica, é verdade, mas muito por conta do que foi feito lá atrás, inclusive das leis. Porque agora, nesse governo, a devastação aumentou, foi recorde, e não são dados meus ou da esquerda maluca, embora a extrema-direita predatória discorde, os dados são do INPE, são dados oficiais, dados de um instituto que faz parte do próprio governo. Então, aumentou, e é isso que o mundo critica.
Constantino, por favor.
O Brasil está bem na foto, não tem que aceitar pito hipócrita de grupos de interesse lá fora, como fazem um trabalho porco e cúmplice jornalistas militantes no Brasil. E eu quero destacar que o presidente falou, e falou muito bem na ONU, mas a gente acabou focando nisso e ignora o que os outros falaram. O Gustavo Petro, o ex-comunista guerrilheiro que chegou ao poder com apoio de Lula na Colômbia, ele fez um discurso sobre o que faz mais mal para o mundo, a cocaína ou o petróleo, ou o carbono. O cara subiu no púlpito da ONU para declarar que apoia a descriminalização da cocaína. Nós já temos o narcotráfico no comando em alguns países latino-americanos. Nós vamos defender isso para o Brasil?
Olha só, gente, o grupo Jovem Pan de Comunicação é alvo de ataques mentirosos por outros veículos também de comunicação. A Jovem Pan é líder nas transmissões por streaming e também no YouTube, e como vocês que nos acompanham aqui sabem muito bem a maneira como nós trabalhamos, sempre prezamos pela verdade absoluta e pela isenção dos fatos, colocando opiniões divergentes para um debate sadio e democrático por aqui. Nós vamos exibir agora o editorial feito pelo nosso jornalista Augusto Nunes a respeito da situação que acontece aqui, agora.
Em respeito aos seus milhões de ouvintes e espectadores, o grupo Jovem Pan repele enfaticamente as falsidades divulgadas em suspeita parceria pela revista Piauí e pela Folha de São Paulo. Ao contrário do que afirmaram a publicação semiclandestina, que se arrasta em menos de 30 mil exemplares, e o jornal decadente, as relações entre a Jovem Pan e o YouTube são exemplarmente normais. O próprio YouTube desmentiu o conteúdo das supostas reportagens. Esses textos derivam da indignação provocada em tais publicações pelo sucesso de uma instituição que já completou 80 anos de existência. É compreensível o inconformismo da Folha, reduzida a 60 mil exemplares por dia, com o êxito, por exemplo, da TV Jovem Pan News, que com menos de um ano já se consolidou como o segundo maior canal de notícias e vai se aproximando rapidamente da liderança. Essas informações são confirmadas, ironicamente, pelos números publicados pelos concorrentes que ultrapassaram todos os limites da leviandade. O grupo Jovem Pan sempre se pautou pelo apego aos fatos e à verdade. Não agem assim as publicações envolvidas na onda de ataques a uma empresa que historicamente combate os pecados a ela atribuídos nos últimos dias. A Jovem Pan é acusada de favorecer uma única candidatura, obrigando seus colaboradores a seguirem determinadas regras. Falso. Os comentaristas de diferentes posições externam as suas ideias com total liberdade. Nenhuma outra empresa, aliás, admite opiniões divergentes. É o caso da Folha de São Paulo. É muito cinismo tentar restringir à Jovem Pan normas da legislação eleitoral respeitadas pelos acusados e violadas pelos acusadores. Este grupo nunca foi favorecido na distribuição de verbas de comunicação. A Folha é que parece sofrer da abstinência decorrente de decisões do governo. A revista Piauí sobrevive graças à milionária doação do banqueiro a quem pertence. Ao contrário da dupla de veículos, a Jovem Pan se vale da competência e da meritocracia para se manter em boa saúde financeira. Em vez de atribuir a outros problemas imaginários e de sonhar com o desaparecimento de uma instituição jornalística brasileira, a Folha e a Piauí deveriam cuidar dos males que vêm acelerando a sua decadência.
Muito bem, gente. Está aí o editorial feito pelo nosso queridíssimo Augusto Nunes, que foi exibido em toda a programação da Jovem Pan hoje, e aqui no 3U a gente não poderia deixar de exibi-lo também. Coloca o nosso time na tela, Edu, por favor, para a gente conversar sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto, no mínimo, um pouco curioso, né, Cris? Vou começar por você essa sua análise, porque nós estamos aqui simplesmente diante de uma acusação de que o algoritmo do YouTube seria favoreceria, na realidade, a Jovem Pan de alguma forma. E, na realidade, o algoritmo do YouTube, pelo que eu entendo, sempre favoreceu aqueles que têm uma forte audiência, não é isso?
É, não precisa ser um profundo estudioso das redes sociais, basta usá-las. Não precisa ser um profundo estudioso do YouTube, basta acessar vídeos ali, prestar atenção no que acontece, saber em que canais você está inscrito e quando recebe notificação de vídeos daquele canal, assistir, ver quantas visualizações tem os vídeos, você vai entendendo a dinâmica. Não é possível que jornalistas desses veículos aí mencionados pelo Augusto Nunes com muita propriedade, não tenham uma mínima noção do que acontece nessas novas plataformas. A gente sabe que eles perderam o bonde da história faz tempo, resolveram enveredar por um jornalismo torto, enviesado, aplaudem tirania, esquecem de fazer jornalismo, deturpam fatos, descontextualizam, omitem alguns fatos que são primordiais para que o público, a audiência, entenda o que realmente aconteceu, e aí trazem fatos carregados de narrativas e de ideologia. A gente vem denunciando isso aqui há muito tempo. E aí vem estranhar porque um veículo como a Jovem Pan está na frente e conseguindo ser informado pelo YouTube, ali sugerido, né, para os usuários do YouTube, como vídeos com alta relevância. Mas quem dá relevância para os vídeos publicados no YouTube especificamente é quem assiste os vídeos. E não é só clicar no vídeo, a gente sabe que é o tempo de execução do vídeo. Tem gente que pega um vídeo de uma hora e assiste por um minuto, e tem gente que assiste por uma hora e assiste todos os dias por uma hora o vídeo daquele canal. O algoritmo do YouTube vai entendendo isso. Não é possível que jornalistas da Folha, da Piauí, não entendam. É uma coisa assim elementar que criança de 12 anos já domina hoje em dia. E aí, só para fazer uma comparação, a invejinha em relação ao figurino da primeira-dama no velório da rainha. Não por acaso jornalistas desses veículos ou de outros veículos desse mesmo grupo tentaram problematizar a roupa utilizada por Michele Bolsonaro como se ela não estivesse representando o Estado brasileiro num velório de uma rainha, como se ela devesse ir mulambenta, talvez com uma calça rasgada, uma camiseta de político, porque não pode ir bem vestida num velório de uma rainha. Quiseram problematizar a ponto de dizer Michele Bolsonaro confunde velório de rainha com desfile de moda. Em qual veículo saiu isso? Nesses veículos que estão sem audiência, com invejinha de quem tem audiência. Porque, claro, a audiência não é boba e sabe aonde que ela quer se informar.
Constantino, se você abrir o YouTube, aliás, qualquer pessoa que fizer esse exercício agora vai ver justamente que tem uma aba escrito em alta. E não é por um acaso que vários dos canais da Jovem Pan, inclusive o nosso, sempre estão em alta para aqueles que fazem parte da nossa audiência. O trabalho que a Jovem Pan começou há mais ou menos uma década no YouTube foi absolutamente pioneiro e hoje a emissora colhe os frutos desse pioneirismo, né, Consta?
Em parte sim, Paulo. Nós conversamos sobre isso no Morning Show mais cedo. Em parte é verdade, mas não só isso. Existe uma questão do conteúdo também, como a Cris estava mencionando. A Jovem Pan foi a que furou essa bolha, né, que só tem um discurso, é só narrativa pipérnica, né? Eu brincava que para cada um Constantino tem 9 pipernos pela imprensa. Esse que é o problema, todos os Constantinos estão aqui, né? Nos outros veículos só tem piperno. Então existe uma hegemonia esquerdista lá, não existe um mais conservador para fazer um contraponto na concorrente, por exemplo, que aliás está abaixo da gente agora. O primeiro lugar, a Jovem Pan já vai ser líder, não é bater só naquela outra lá que nasceu grande, com muito investimento, não. Vai bater já a líder, já está chegando, já chegou em alguns casos. Então, por quê? Porque traz pluralidade. Eles só gostam na esquerda de falar em pluralidade e diversidade da boca para fora. Eles não estão tolerando que o fato da Jovem Pan trazer debates plurais, de fato. Tem mais gente defendendo a visão de esquerda ou demonizando o Bolsonaro na Jovem Pan do que tem qualquer um que enxergue uma virtude que seja do governo Bolsonaro em outros veículos. E é isso que o público está reconhecendo. Agora, a amiga do Dirceu está desesperada com isso, ela é autoritária, ela mostra que a esquerda defende a censura, ela quer igualdade de resultado, ela está incomodada com a nossa audiência, com o sucesso da Jovem Pan. Agora, para isso ela tem que reconhecer uma coisa: o Bolsonaro é pop. Ela fala assim, não é justo o algoritmo beneficiar quem tem uma torcida maior, o Corinthians versus o time lá da Vaza, né? Não, tem que forçar o resultado igual na democracia. Então, na democracia da Mônica Bergamo, o resultado tem que ser igual, você não pode voluntariamente escolher ver mais coisa ligado a Bolsonaro, né? E essa, esse rótulo, né, Paulo? É Jovem Pan, bolsonarista, isso é ridículo, isso é ridículo. Então vamos começar a chamar Globo News de lulista, né? Então isso é um negócio ridículo, mas de novo, é papo de mau perdedor. No fundo, no fundo, eles estão incomodados com o sucesso da Jovem Pan por trazer conteúdo de qualidade com pluralidade, aquilo que eles só gostam da boca para fora.
Ô, Consta, posso só fazer uma observação nessa sua fala? Nas outras emissoras não tem piperno, não. Piperno é exclusivo da Jovem Pan.
Não, isso é verdade.
É um ser diferenciado.
Piperno é nosso, piperno é nosso.
Piperno é nosso.
Os clones, né? Os clones, os Smiths.
Agora, piperno tem a chancela Jovem Pan.
A nossa audiência aqui hoje, pelo que tudo indica, o Ricardo Noblat, porque ele veio comentar a nossa enquete. Falando, olha só, as enquetes da Jovem Pan são engraçadas. 85% acha que a Amazônia está bem preservada. E tá, né? É um dado da realidade, tá. Eu acho que engraçada é a enquete do Noblat. É no quintal lulista e sempre dá Bolsonaro na frente. É impressionante.
Fala, Piperno, quero te ouvir.
Olha, tem muito choro de quem realmente perdeu audiência. Isso é evidente. Os veículos citados, eu respeito muito, leio diariamente, leio mesmo. E eu acho que eles acertam muito e têm errado nessa questão da Jovem Pan, errado feio. E a Jovem Pan, obviamente, incomoda. Incomoda a tal ponto, inclusive, de ofuscar algumas análises, enfim, a favor e contra. Aliás, o Constantino mesmo comete uma injustiça com outros veículos, como, por exemplo, Record, RedeTV, SBT, TV, enfim, TV Brasil. Nesses aí não tem tantos pipéus assim, não. Mas, de qualquer forma, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que há, sim, um fato novo. A Jovem Pan tem menos de um ano de vida, vai fazer agora em outubro, e é um sucesso estrondoso. E é um sucesso estrondoso, e por incrível que pareça, tem gente que pode achar demagogia e tal, mas o fato é que eu me orgulho muito de estar aqui, porque, vejam, eu raramente encontrei em outros veículos pessoas que pensem tão diferente de mim. Mas eu não encontrei veículo algum no qual pudesse, todos os dias, sem nenhum tipo de censura, argumentar e opinar da forma como eu bem entendo sobre qualquer assunto. Eu não tive até hoje chefe algum que viesse me dar um puxão de orelha. Puxa vida, você disse isso de tal político e tal. Ninguém, absolutamente ninguém. E olha, isso eu sei que eu tenho também alguns amigos à esquerda assistindo, por menos que vocês acreditem, é verdade. Então, eu jamais, em momento algum, e já briguei com o Constantino aqui no ar 200 vezes, e vamos continuar brigando mais 500 mil. É assim, são visões de mundo diferentes, nem por isso eu vou deixar de respeitar, e nem por isso eu vou sair por aí xingando e dizendo que a Jovem Pan me reprimiu para dar maior liberdade de expressão para ele do que a mim. E aí eu estaria mentindo.
Serrão, por favor.
A concorrência e a oposição estão aí, PTs da vida, reclamando demais. Por quê? Porque o jornalismo da Jovem Pan tem três características fundamentais: credibilidade, verdade e, acima de tudo, liberdade. O nosso noticiário, ele é absolutamente normal. É o noticiário como tem de ser, mas o nosso diferencial é a opinião. E a opinião, aí é o segredo da Jovem Pan. É plural, é variada, é diferente, é surpreendente. Às vezes a gente consegue fazer até humor dando a opinião. Então, essa é uma vantagem que os outros não conseguem ter. Isso incomoda demais um mercado que tem uma concorrência violentíssima e que está mudando profundamente. A opinião pública brasileira, ela quer um jornalismo diferente. O jornalismo que faça, de fato, jornalismo, que é a narração objetiva dos fatos, mas que também possa agregar a ele o componente da opinião, que não tem que ser opinião de igrejinha, de coisa fechada, de pensamento único. Não, é opinião variada para que você, telespectador, você ouvinte, você leitor, tire a sua conclusão livremente. Esse é o segredo, por isso estamos dando e ainda vamos dar muita mais audiência.
Muito bem, deixa eu agradecer as mais de 42 mil pessoas que nos acompanham no canal do 3 em 1 no YouTube. Além disso, as mais de 34 mil pessoas que estão nos acompanhando no canal da Jovem Pan News. Tanto você que também nos acompanha através da TV, muito obrigado. E principalmente a nossa raiz, você que está no rádio, valeu por tudo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta tem eleições 2022 aqui no 3 em 1. Eu, se fosse você, não me mexia. Fica aí.
Jovem Pan News. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço.
A Inglaterra está se preparando para a Copa do Mundo do Qatar, que tem início no próximo mês de novembro. E o time britânico tem como grande objetivo sair do quase e acabar com o jejum de títulos. Campeã mundial de 1966, a Inglaterra nos últimos anos deu esperança aos seus torcedores, mas não conseguiu alcançar o lugar mais alto do pódio. Na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, os ingleses chegaram até as semifinais, mas ficaram pelo caminho contra a Croácia. Já na última edição da Eurocopa, a equipe de Southgate avançou até a grande decisão, mas perdeu para a Itália nos pênaltis. De olho no troféu, os ingleses estreiam na Copa do Mundo no dia 21 de novembro contra o Irã pelo Grupo B.
Márcio França, 400, senador.
Sou Márcio França, 400, candidato a senador. Nos nossos tempos, a velha política usa e abusa do termo cidadãos de bem, como se o bem fosse propriedade apenas de um grupo só. O bem é coletivo, é muito mais do que isso. É olhar para o próximo dentro daquele conceito de que o sol nasceu para todos.
Por isso, eu peço a você que ajude São Paulo a ter no Senado esse grande companheiro. Vote Márcio França, vote 400.
Coligação Juntos por São Paulo.
Eleições 2022. Conheça o caminho do voto. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada. A partir daí, qualquer tentativa de alterar seus dados é detectada. Na votação, você digita e confirma. Para garantir o sigilo, os votos são misturados e registrados. No fim da votação, é gerado o boletim de urna, que é afixado na entrada da sessão para quem quiser conferir. O boletim é o extrato impresso que resume todos os votos apurados em cada urna. A novidade é que, a partir destas eleições, cada boletim de urna será disponibilizado na internet na mesma hora em que for transmitido para a totalização. É ainda mais transparência e mais facilidade para você fazer a sua própria contagem de votos. Para a totalização, os votos seguem até a Justiça Eleitoral por um canal exclusivo e protegido. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Esta é a Jovem Pan News.
Você sabe que o Tarcísio tá juntinho do Kassab.
Não é só o Kassab que tá com o Tarcísio. Tem também o Eduardo Cunha, os filhos do Bolsonaro e até aquele deputado que xingou o Papa Francisco. Escuta aí.
Que se submete esse Papa vagabundo também.
Essa é a turma que mandou o Tarcísio disputar a eleição em São Paulo. Você quer essa turma mandando aqui no estado mais importante do Brasil? Aqui não.
Coligação São Paulo pra frente.
Opinião. Substantivo feminino. Maneira de pensar, ver ou julgar. Ideia pessoal.
E nesse programa, os principais assuntos do dia estão em pauta.
Senhores, isso é um tipo de censura?
É popularidade e menções nas redes sociais. De acordo com o levantamento da agência MAP, assuntos polêmicos que são debatidos diariamente por comentaristas diferentes.
No mundo da lente ideológica, onde ele enxerga as coisas sempre tendenciosas e favoráveis.
Isso vai se tornando algo natural. O candidato que lidera, o candidato que discute assuntos mais polêmicos, vai ser o mais citado.
De terça a sexta-feira, às 10 da noite, na Jovem Pan News.
Bem, vamos para o resultado parcial da nossa enquete, Edu, que hoje perguntou a vocês se vocês estão satisfeitos com o atual nível de preservação da floresta amazônica. 88,98% respondeu que sim e 11,01% agora respondeu que não. Os mais de 2.500 participantes que foram lá no site da Jovem Pan, deram a sua opinião e você que está nos acompanhando pode fazer o mesmo, porque a enquete continuará aberta, aguardando ansiosamente a sua participação. Queridos, o programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso agradecimento mais uma vez à gigantesca audiência em todo o Brasil. A gente vai ficando por aqui. Valeu, Constantino, Fábio Piperno, a nossa Cristina Grêmio e você, Jorge Serrão. E um último recadinho para todos que nos acompanham, vocês que nos acompanham principalmente pelo YouTube, já que nós falamos aqui de algoritmo. Se puderem deixar aquele like para que aquele algoritmo fique cada vez mais forte, a gente agradece muito. Valeu pelas mais de 70 mil pessoas que nos acompanharam nessa plataforma. A gente se vê amanhã, quarta-feira, às 5 da tarde. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Olá, eu sou a urna eletrônica que você conhece há 26 anos. E eu sou a nova urna eletrônica. Neste ano, nós vamos estar juntos, garantindo eleições seguras e transparentes. É que em nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades. Ah, isso eu confirmo.
Urna eletrônica, dois modelos, a mesma segurança. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022.
Muito boa noite. São 17 horas.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.